Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Cumprimentar também, especialmente, senhor presidente, todos que acompanham a TV Senado, Rádio Senado, nesse grande Brasil, mas especialmente no grande estado de Rondônia. É uma alegria maior ainda esta semana. Recebi aqui em Brasília o meu neto, um presente de Deus, especialmente do meu filho Ivo Júnior, que deu o nome Ivo Neto Cassol. Então, para mim, é um motivo de alegria e satisfação. Cumprimentar também a minha nora que acompanha, a Clesiane, e dizer que, para nós, homem público, o maior presente que a gente tem é a família. É a base, a sustentação do nosso trabalho no dia a dia. E à vez, senhor presidente, os políticos têm mania de dizer, alguns homens têm costume de dizer que atrás de um grande homem é que você tem uma grande mulher. Eu discordo. Eu sempre digo que ao lado de um grande homem é que sempre tem uma grande mulher. E nunca atrás. É o passo do dia a dia, nas nossas conquistas, na nossa luta. Assim foi a minha esposa, no trabalho com a primeira-dama do estado de Rondônia, e companheira e parceira que vem toda semana me acompanhar no trabalho aqui em Brasília. É uma alegria, uma satisfação. Ao mesmo tempo que deixo o meu abraço a todo o povo do meu estado, a minha família, fui convidado pela Embraer, a empresa que representa a modernidade em fabricações de aviões, pelo presidente da Embraer, Frederico Curado, aonde nos recebeu hoje, acompanhado do senador de Santa Catarina, Luiz Henrique, o senador do PP, do Piauí, Ciro Nogueira, e acompanhado lá de vários deputados federais e liderança em visita no parque industrial, na indústria, no estado de São Paulo, São José dos Campos. Ao mesmo tempo, nós conseguimos verificar e ver a diferença que faz, senhor presidente, na balança comercial brasileira. No ano passado, nossos índices positivos, 10% foram conquistados pela Embraer. Isso só foi possível depois que houve a privatização, que começou em 94. Mas, ao mesmo tempo, parabenizar as autoridades, os governantes, os ministros daquela época, que criaram essa empresa que hoje gera mais de 17 mil empregos no Brasil. Hoje nós temos aeronaves que fazem os voos regionais. Igual eu vi lá um avião que a Trip está recebendo hoje à tarde, o avião 195 para 120 lugares para atender a nossa região. Como também não é diferente da empresa Azul que veio buscar nós deputados aqui na base aérea em Brasília para levar na indústria São José dos Campos para que pudéssemos verificar em loco a grandeza que é aquela fábrica, aquela indústria de aviões e ao mesmo tempo saber que pouco tempo atrás, nenhuma das empresas que voa para esse Brasil lá fora sequer tinha uma aeronave da Embraer voando. Parabéns para essas empresas que estão adquirindo nossas aeronaves, gerando emprego nesse Brasil e pagando imposto aqui. Não sou nada contra os importados. Sou a favor quando não se tem. Mas em torno de 87% das aeronaves que são produzidas pela Embraer ela é exportada. Isso demonstra o tamanho de crescimento que ainda pode ter as empresas locais para que a gente possa ter os voos regionais, não centralizando São Paulo, não centralizando o Rio de Janeiro e nem centralizando Brasília, mas diversificando para as regiões do nosso grande Brasil para não ficar congestionado da maneira que está hoje os nossos aeroportos. Então, para mim, eu quero aqui agradecer e, ao mesmo tempo, Um outro dado importante que nós vimos nos quadros apresentados pelo presidente, pela diretoria da Embraer, presidente Frederico. Enquanto um financiamento no exterior, nos Estados Unidos ou em outros países, é em torno de 2 meses a 4 meses, infelizmente, pelo nosso BNDES, chega a 12 meses. Nós precisamos urgentemente esta casa para que o nosso BNDES, a nossa instituição financeira, senhor presidente, possa de verdade diminuir esse prazo. Com isso, nós vamos ter condições de poder financiar mais aeronaves e aumentar em mais 30% a capacidade de produção dos aviões produzidos pela Embraer. Mas, ao mesmo tempo, quero aqui também agradecer e parabenizar o ministro do Transporte, Alfredo Nascimento, que nos recebeu ontem, toda a bancada nossa do Estado de Rondônia, quando nós fomos reivindicar melhorias e melhora para o nosso Estado de Rondônia, especialmente para a BR-364. E naquele momento o ministro dizia ao Alfredo Nascimento, que ele é muito prático, ele é que nem eu, é que nem nós, Jaime Campo, ele é prático. Já falou para o pessoal dele do DINIT, vocês pediram o prazo, eu quero saber o prazo, porque não está sendo cumprido, eu quero a data. Nós temos um trecho no estado de Rondônia que é de Presidente Médici, a Cacoal é intransitável. O trânsito se deslocou pela linha 184, Rolim de Moura, e a RO010, Pimenta Bueno, Rolim de Moura. A rodovia que foi construída, recapeada no meu governo, ao mesmo tempo foi preparada, foi construída para um trânsito no máximo de 50 carretas por dia. Hoje está passando em torno de 800 a 1.000 carretas por dia. Pedi ao governo do estado de Rondônia, ao diretor, o Lúcio, diretor do DIERE, que tome providência urgentemente, sob pena desta rodovia, em poucos dias fica toda acabada, porque ela não foi preparada. Porque a BR-364, uma rodovia de grande porte, não aguenta o movimento. Imagina rodovias de pequeno movimento. Então, portanto, ao mesmo tempo, junto com toda a bancada, os 3 senadores, os nossos deputados federais, a nossa coordenadora, deputada Marinha, nós solicitamos do ministro, não só a BR-364, e solicitamos urgentemente na BR-364, presidente, que fosse feito um recapeamento. E já o DINIT garantiu que está sendo contratado nos próximos dias do trecho de Ouro Preto, Agi-Paraná, a Médici a Cacoal, para poder diminuir o risco, o perigo que aquela rodovia, infelizmente, tem colocado na vida das pessoas que por lá trafegam. Mas, ao mesmo tempo, fizemos várias outras solicitações. E ainda falando da BR-364, indo Porto Velho para o Acre, é inaceitável. Estamos aqui em 2011, novo milênio, a rodovia transoceânica está pronta e a ponte do Rio Madeira que interliga com o Acre sequer saiu do papel. Um projeto que estava andando de muitos anos atrás. Precisamos urgentemente a união de toda a bancada da maneira que estamos, para que essa ponte seja construída, porque o lado do Peru estão fazendo. A rodovia já está pronta. A ponte lá do Maldonado, do Beni, também já está praticamente pronta. E nós precisamos fazer a nossa parte do Brasil para poder integrar cada vez mais o estado de Rondônia, o Acre, o Amazonas, o Mato Grosso, com os países andinos. Mas nós temos vários gargalos. E um dos gargalos que temos, senhor presidente, é quando se começa uma obra e se para ela pela metade. A exemplo dos viadutos de Porto Velho. Há poucos dias atrás, deram uma explicação à Prefeitura Municipal que vão recomeçar num toque de mágica. Mas o que diz aqui os diretores, os técnicos do DINIT, é o contrário. A empresa paralisou, a segunda não quis assumir, e tem irregularidade na execução, porque não fizeram todos os testes, não fizeram a perfuração do solo para verificar qual é a profundidade que tinha que colocar os pilares. E hoje, mais uma obra, infelizmente, paralisada no município de Porto Velho. São vários viadutos. Não aguenta outra chuvarada porque vai virar atoleiro na região. É obras iniciada, mal projetada, e a equipe, sem competência, deixa o trem pela metade. E o povo no prejuízo, que não aguenta mais a maneira que está o trânsito em nossa capital. Mas vamos também parabenizar, quando é preciso parabenizar, o DINIT reiniciou a obra dos dois viadutos da cidade de Pimenta Bueno. Dois viadutos que há poucos dias atrás usei essa tribuna e disse que ia fazer uma discoteca em cima, ia fazer um hotel embaixo. Há mais de 3 anos parado no centro da cidade de Pimenta Bueno. Parabéns ao ministro Alfredo Nascimento, ao presidente do DINIT, o diretor do DINIT pagou, para que essa obra seja concluída urgentemente. Mas, ao mesmo tempo, quero aqui nesta oportunidade, além de parabenizar o início das obras, mas queremos a conclusão, aproveitar essa seca, fazer o aterro e liberar o trânsito dentro de Pimenta Bueno. Mas eu quero aqui chamar a atenção da população de Ji-Paraná.